acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.
Senhores associados e nossos amigos, vamos hoje lembrar uma formalidade que está bastante vulgarizada e vulgarizada não só nela própria, como em instrumentos que a contêm eles próprios. Queria-me referir aqui ao postal ilustrado da comunicação à sedução. É um artigo da nossa associada número 1300, Marcela Vasconcelos, da Delegação do Algarve. Diz-nos a nossa associada que eram, nos seus tempos de apogeu, as redes sociais de hoje. Milhões de postais ilustrados cruzavam os oceanos, percorriam estradas e caminhos até chegarem sedutores e desenvoltos na sua apresentação sem disfarces, às mãos de quem o recebia. Complementos indispensáveis da fruição de momentos prazerosos, de ócio ou de viagem, os postais ilustrados traziam consigo quase sempre mensagens otimistas e ligeiras, concisas, evocando uma data ou referindo um acontecimento festivo, reafirmando um afeto, uma lembrança ou uma saudade. Era nesta parte da saudade que eu me queria demorar um bocadinho. Como sabem, o postal ilustrado, hoje, mercê de tanta informação que nós temos, informação eletrónica e outros meios das redes sociais, existe, é evidente que existe o portal ilustrado, mas está, como é evidente, é um bem que temos quando o adquirimos, temos na mão, que podemos, portanto, apreciar e ler e observar com toda a atenção, mas não há dúvida nenhuma que o apogeu, o tempo do domínio desse portal ilustrado terminou. No caso português, há até um momento em que havia da parte da organização portuguesa um cuidado enorme com a publicação destes postais. Como sabem, durante o regime ditatorial, 1926 a 1964, nós tínhamos vigilância, tínhamos censura a toda a publicação. E também este regime dos bilhetes postais era facilmente visado e observado e censurado no sentido de poder circular ou não. Em tempos mais recuados, o bilhete postal não ilustrado surgira como uma solução barata e prática de fácil observação e eventual censura. Cá temos, portanto, o fenómeno da eventual censura. É evidente que os nossos bilhetes postais iniciais, aqueles que os correios nos forneciam, era mais para escrever e não traziam qualquer figura. Mesmo na guerra que em Portugal se prolongou durante 13 anos, de 1961 a 1974, com o 25 de Abril, os nossos militares dispunham de uma espécie de um postal. Era uma folha de papel que se dobrava de várias formas, fazendo, portanto, o tamanho de um bilhete postal normal, mas não contendo nenhuma figura. Era o chamado SPM, o Serviço Postal Militar. Portanto, o militar podia aproveitar toda a área do SPM, do Serviço Postal Militar, daqueles aerogramas, era o que nós lhes chamávamos, aerogramas, porque vinham via aérea e eram facilmente fornecidos aos militares e permitiam, portanto, essa solução barata, prática e de fácil observação. Mas, a partir, continua a nossa associada número 1300, a partir dos meados do século XIX, a fotografia conquistava enormes progressos e a sua história é inseparável da história do postal ilustrado que dela deriva. É verdade. Com a fotografia, nós vemos chegar o postal ilustrado. Portanto, todos os postais traziam imagens, normalmente de paisagens, de zonas muito interessantes para o conhecimento de uma região. No mundo ávido de imagens, sempre assim foi. Uma imagem, como se costuma dizer, vale muito mais do que mil palavras, diz-se isso mesmo. Portanto, o mundo está ávido, está à espera de imagens. Nesse mundo ávido de imagens em que tudo era ainda desconhecido, mesmo se geograficamente próximo, e é verdade, nós limitávamos nas nossas zonas à região em que tínhamos nascido, e mesmo a não ser que houvesse, enfim, um serviço como o serviço militar, que levava as pessoas para longe, crescia-se, aprendia-se, estudava-se, casava-se, tinham-se filhos, era-se avô, tudo num sítio único. Hoje, crianças de 10 anos ou menos, vão facilmente à China fazer uma prova, por exemplo, de ginástica acrobática. Tenho na família casos de netos meus que se deslocam frequentemente ao estrangeiro nessa atividade da ginástica acrobática porque é comum eles pertencerem às equipas que em Portugal melhores resultados obtêm. E vejam a facilidade e a naturalidade com que estas crianças crescem no mundo que parece grande, mas é cada vez mais pequeno. Ora bem, a fotografia também transformou rapidamente e tudo isto que estou a dizer num fenómeno de comunicação e numa moda para os afortunados que podiam reunir vastas coleções e com prazer-se na sua observação em reuniões familiares ou sociais. É verdade, havia mesmo trocas e havia coleções destes postais que retratavam toda a vida de uma região. Em finais do século XIX, os postais fotográficos, entretanto, foram oficializados e começaram a correr mundo. No nosso mundo, nesta época em que vivemos, pois é evidente que nós já não estamos à espera dos postais ilustrados, é uma época de televisão, essa época de que falávamos há pouco, em que o postal estava no início, nem cinema nem televisão tinha, não havia revistas ilustradas com fotografias, os postais fotográficos eram um espelho de um mundo fragmentado em imagens. Seguindo a estética da fotografia, mostravam paisagens naturais ou aspectos das vilas e cidades, orgulhosas dos seus edifícios emblemáticos e dos novos meios de transporte, assim como cenas do cotidiano, na rua, oficina, nos mercados, na labuta, da terra e do mar. Os postais difundiam acontecimentos relevantes da vida social ou nacional, informavam, faziam humor e publicidade, seduziam e procuravam também convencer e influenciar politicamente. A produção das primeiras décadas do século XX constitui a época de ouro do postal ilustrado. E é verdade, os nossos monumentos e os de outros países eram frequentemente retratados no postal ilustrado e divulgados por todo o mundo. Depois houve uma fase de estagnação. O postal ilustrado renasceu a partir dos anos 60, desta vez com um recurso de marketing ao serviço da promoção turística, que por sua vez é o reflexo de um contexto mais vasto, social, cultural e político. Todos nós o sabemos. Hoje, a deslocação de pessoas por motivos turísticos é frequente. Há verdadeiros serviços, agências, que promovem o turismo e que nos marcam e que nos colocam em qualquer ponto do mundo com a maior das facilidades. Portanto, também, quando isso acontece, a informação turística, esse marketing fundamental, dá um desenvolvimento extraordinário ao postal ilustrado. Tomando como exemplo o caso do Algarve, diz a nossa associada, criou-se através dos clichês habituais a imagem de um lugar paradisíaco, cristalizado no tempo, imaginário, mas que paradoxalmente se cria autêntico e colorido. Além disso, os cádamos da época queriam passar a imagem de um Algarve tradicional, que além das paisagens, das amendoeiras floridas, das carroças e chaminés, incluía também o tema do trabalho, agora mais artificial e folclorizado, com trajes típicos no exercício dos ofícios tradicionais, o que também é uma realidade. Ainda não há, a geração que aí está não imagina como o problema das praias, na nossa região, por exemplo, na região do centro do país, as praias para onde se ia era Nazaré, Figueira da Foz. Era nessa zona, as pessoas deslocavam-se nesse sentido. Portanto, ainda há relativamente poucos anos que nós temos o Algarve aqui à mão. Nem havia hábito, nem mesmo o algarvio se deslocava ou contava com esses rendimentos para viver. O algarvio desses tempos, dessas gerações, vinha, como aliás o Beirão, vinha para o Alentejo, para, estou a falar nas famílias rurais, como é evidente, vinha para o Alentejo para a ceifa. Era a deslocação do trabalho nessa época das culturas da colheita do trigo, do centeio, da cevada, da aveia e de outros cereais. Vejam como tudo se transformou. Hoje, uma viagem daqui a Faro, contem, façam favor, contem quantas searas de trigo encontram. É mais fácil encontrar um amendoal, um moderno campo de oliveiras, um olival, em que as oliveiras, contrariamente ao que nós aprendemos, estão em cima umas das outras, tocam as ramas, e mesmo assim elas produzem azeitona boa e grande. O mesmo acontece com o milho. Quantos de nós nos lembramos do que era sachar o milho, pôr uma planta de milho, o milheireiro, como nós dizíamos, longe, afastado da outra, para que ambos se pudessem desenvolver. Pois hoje, basta ir aqui à região de Ponte Sor, que é a mais próxima para observar isso, e da região de Ponte Sor caminhar em frente até Cruz, de direção a Lisboa, para nós encontrarmos searas de milho compacto, mas com as maçarocas de milho grandes e produtivas. Portanto, vejam como tudo, praticamente nos últimos 50 anos, teve esta transformação extraordinária e levou a uma modificação fantástica do estilo de vida das pessoas. Embora, conclui a nossa associada, que embora alterando e simplificando uma realidade mais complexa, estas imagens destes bilhetes postais serão também sedutoras para o algarvio de nascença, ao criarem um universo mítico que aviva e idealiza certas lembranças, permitindo assim o reforço de uma entidade, que tem, efetivamente, tem uma entidade. E já agora, sobre o problema da identidade da algarvia, queria contar-vos aqui uma pequena piada que é conhecida no Algarve. Como sabem, um burro, para puxar uma carroça, não pode ter o pescoço em contacto com os varais, senão magoa-se. Ora bem, e então, o que é que acontece? O burro, para puxar a carroça, tem que ter qualquer coisa que o proteja, qualquer coisa que o livre dos varais o magoaram. Como é que se chama esse instrumento? Chama-se um molim, no Algarve. Estou a falar no Algarve. Chama-se um molim. O molim é, portanto, essa espécie de aparelho circular que se põe à volta do pescoço do burro para que ele possa ter os varais e puxe a carroça. E entra uma criança na farmácia e ouviu a palavra molim. Foi à mãe perguntar: mãe, o que é um molim? Oh, meu filho, então um molim é o que o teu avô faz. O avô dele fazia molins. A história acabou neste dia aqui, mas um irmão desse menino tinha uma farmácia. E acontece que aparece um alentejano no Algarve a querer comprar essa peça para o seu burro. Mas não lhe ocorria o nome, não sabia como dizer, Até que houve alguém que se apercebeu o que ele queria e disse: ah, o senhor quer um molim? Pois, a mim, eu não devia vir à farmácia, mas a minha mulher disse que vende-se tudo como na farmácia. Então não é que ele pede à senhora farmacêutica o molim e ela diz-lhe: à tarde, às 4 horas, já tem molim, já pode vir buscar. E porquê? Porque o pai dela, da farmacêutica, o pai e o avô, trabalhavam nos molins e faziam essas peças para os burros. E então o homem chega à casa e disse: realmente, o mundo está muito modificado. Veja lá que até nas farmácias comprei um molim. Não se esqueçam que estou a usar uma expressão tipicamente algarvia, e isto por causa do artigo que vos acabei de ler. E por hoje é tudo. Um dia bom para vós, com saúde, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece, com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.